youtube.com/chuchubeleza.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui, na Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência, você que acompanha a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV, são 5 horas da tarde, você sabe, aqui é hora e lugar do nosso 3 em 1 na programação da Jovem Pan, um programa que você sabe muito bem, aqui é lugar de debate, aqui é lugar de discussão, comigo, Paulo Matias, Jorge Serrão, Bruna Torlai, Rodrigo Constantino e o nosso Fábio Piperno, até às 6 horas da tarde, contando muito com a sua audiência ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix. Então, produção, solta os destaques para a gente começar. Presidente Jair Bolsonaro completa 1.000 dias no poder. A análise dos nossos comentaristas sobre as aprovações e também as reprovações da atual gestão federal. Perto da reta final, senadores que integram a CPI da Covid-19 já somam mais de 3 milhões e 200 mil reais em gastos pessoais que serão ressarcidos. E a Caixa Econômica Federal lança a maior inclusão de crédito da história do Brasil. Cerca de 100 milhões de clientes terão acesso a financiamentos a serem pagos em até 2 anos. Mas antes da gente começar o nosso 3 em 1, a sua participação por aqui é sempre fundamental respondendo à pergunta do dia. E hoje, segunda-feira, a gente já começa a semana te questionando o seguinte. Você aprova os 1.000 dias de governo Bolsonaro? Sim ou não? Envie um vídeo pra gente na horizontal de até 30 segundos pro WhatsApp da Jovem Pan, que é o 119-3117-0620. Vou repetir aqui com calma para você anotar e mandar o seu vídeo participando do nosso programa nesta segunda-feira, 119-3117-0620. Além disso, esta pergunta que eu fiz sobre a aprovação do governo Bolsonaro a vocês está em formato de enquete para votar sim ou não no Portal da Pan, o maior e melhor portal de notícias do país. Então faz o seguinte, corre lá agora no www.jp.com.br e vote, participe do nosso programa também no site da Jovem Pan. E vocês estão por aí no Twitter querendo participar e comentar o que a gente vai discutir nesse início de semana. A hashtag você sabe, você conhece, é o nome do programa, a hashtag 3 em 1. Manda aí o seu tweet, é sempre muito importante a sua participação. Vamos nessa, produção, são 5 horas e 3 minutos da tarde, tá na hora da gente começar a semana, tá na hora da gente começar mais um 3 em 1.
3 em 1.
Vamos nessa então, porque os 18 senadores integrantes da CPI da pandemia, incluindo 7 suplentes, já gastaram 3 milhões e 700 mil reais com a chamada cota parlamentar. O cotão permite que os parlamentares obtenham o ressarcimento de quaisquer despesas. O valor inclui apenas os reembolsos de gastos alegadamente ligados à atividade parlamentar. dois senadores respondem por quase 20% dos reembolsos. Omar Aziz, com R$ 352 mil e Rogério Carvalho, com R$ 321 mil. Do outro lado da linha de gastos estão Eduardo Girão, que gastou R$ 3.500 e Flávio Bolsonaro, que somou R$ 60 mil em gastos. Outra curiosidade do dia na CPI da Covid-19 se refere ao empresário Luciano Hang, que tem depoimento marcado para esta quarta-feira. Com o intuito de economizar dinheiro público, ele se adiantou aos membros da comissão. Vamos ver então o que ele publicou nas redes sociais.
Pessoal, estou indo na CPI com o coração aberto. Gentileza gera gentileza. Respeito gera respeito. Eu quero que eles façam as perguntas e eu tenha todo o tempo do mundo para responder. Eu tenho tanto tempo. Toda quarta-feira vai estar disponível. Até eu trabalho 24 horas por dia, então eu vou ter todo o tempo do mundo. E se por acaso eles não aceitarem aquilo que eu vou falar, né? Já comprei para não gastar dinheiro com algema, já comprei uma algema, vou entregar uma chave para cada senador e que me prendam.
Tá aí a fala do empresário Luciano Hang, agora há pouco publicada em rede social. Vamos começar a discutir então com o nosso Constantino. Consta, acho que são dois assuntos: os gastos dos senadores nessa CPI da Covid-19, também chama atenção esses milhões que eu relatei, e eu quero uma fala sua também sobre as perspectivas aí do depoimento do Luciano Hang na próxima quarta-feira.
Boa tarde, Paulo. Pois é, olha só, quanto a esses gastos, né, a gente sabe que o Congresso como um todo custa muito caro para o pagador de impostos, para o trabalhador brasileiro. Se ao menos não atrapalhasse muito a nossa vida, já era lucro. Eu acho engraçado que às vezes a gente quer medir produtividade e na cabeça da turma de Brasília isso é quantos projetos de lei você deu entrada, quantas coisas você fez para prejudicar a população ou para meter a mão no nosso bolso. Se não fizesse muito estrago, já era lucro. Mas nesse caso é muito pior. A gente paga e paga caro e eles ainda usam e abusam de cotas extras, né, para ir, para quê? Para essa CPI circense. Para perseguir, por exemplo, empresários como o Luciano Hang, que estão lá pensando em como gerar riqueza e empregos para o país. Então é muito pior, é muito mais grave. E não é por acaso que a gente olha o Omar Aziz, o petista Rogério Carvalho, como os líderes de gasto. Porque essa turma toda que fala muito em prol de preocupação com terceiros, com as vidas, com os mais pobres, com as minorias, na prática isso é um grande discurso para enganar a trouxa, e essa turma vive é que nem nababo mesmo, né? Então a gente está acostumado com isso. Essa CPI é uma grande mancha no currículo que já não é dos melhores desse Congresso, né? E com essa notícia que a gente abre hoje, isso é apenas a cereja do bolo, aquele tom mais azedo ainda para a gente lembrar do que a gente está pagando. Quanto às perspectivas da quarta-feira, né, o empresário Luciano Hang já tinha dado a entender que ia lá soltar certas verdades, por isso, inclusive, que havia uma grande divisão interna. O senador Renan Calheiros bancou a convocação, o convite, a convocação do empresário, houve ali bate-boca com outros senadores, mas a verdade é que se o empresário realmente se comportar como está prometendo, ou seja, vai responder tudo que perguntar com gentileza, como ele disse, mas trazendo certas verdades. Isso vai ser, obviamente, um dia já de bastante emoção, porque a turma do gabinete paralelo do lulismo quer qualquer coisa nessa CPI, menos verdade. Por isso blindaram os envolvidos no Covidão, por isso saíram de sala quando especialistas vieram trazer certas verdades incômodas. Eles querem apenas palanque para o Lula e para atacar o presidente Bolsonaro. O empresário vai levar outro tipo de fatos ali. Então vai ser, sim, um dia interessante de acompanhar.
Muito bem, para quem nos acompanha pelo rádio, não viu a imagem do Luciano Hang justamente com uma algema. Ele comprou uma algema específica aí para entregar para os senadores que quiserem prendê-lo. Piperno, boa tarde para você. Qual a expectativa desse depoimento, hein?
Boa tarde, Paulo. Uma boa semana a todos os nossos amigos. Uma expectativa de que talvez a gente veja um show. Eu também não vejo como necessária a convocação do empresário Luciano Hang. E não é porque ele vai dar palco aí, a bancada lulista aí, até porque eu fico imaginando o seguinte: se a gente enquadrar, por exemplo, o senador Tasso Gereissati nesse ambiente lulista, acho que ele vai ficar meio bravo, da mesma forma que o senador Alessandro, que fala em ser candidato a presidente também por um outro partido e que nada tem a ver com o PT e o lulismo. Agora eu acho o seguinte, a CPI, ela, obviamente, ela tem figuras, sim, que buscam um palanque, que a gente já falou muito sobre isso, né? Que buscam essa plataforma de exibição para todo o país, das suas ideias, das suas cobranças, em alguns casos até da sua demagogia e maluquice. Por exemplo, o senador Renan Calheiros, quando insiste na convocação do empresário Luciano Hang, até porque, de fato, ele quer um palanque. O que vai acontecer? O empresário vai acabar negando as dúvidas aí que, por acaso, o senador tenha. A gente provavelmente vai ver algum bate-boca e esse tipo de depoimento não vai levar ninguém a nada. Ele tem, sim, que fazer parte das investigações que já devem se iniciar no âmbito da empresa de plano de saúde, que, inclusive, a gente sabe que divulgou dados falsos, adulterados, dados, inclusive, que foram até mencionados em tweet do presidente da República e dos seus filhos. A própria empresa admitiu, digamos, alguns procedimentos pouco ortodoxos no depoimento de um dos seus executivos na semana passada. Então, já há o Ministério Público para isso. A CPI, ela fez muito bem em levantar essa questão, até porque essa questão agora ela é oferecida para quem tem a capacidade de investigar. Agora, assim, da mesma forma que também a CPI apontou esse escandaloso contrato com a Covaxin de 1.600.000.000 de reais, já falamos também muito sobre ele aqui. Perfeito. Agora, de resto, eu acho que é o momento, então, de se entregar para os órgãos aí fiscalizadores, para os órgãos de segurança, para os órgãos de investigação, aquilo que foi até agora apurado pela CPI.
Perfeito. Piperno, você acha que a CPI... Serrão, você acha que a CPI acerta ao convocar o empresário Luciano Hang?
Como diria o velho Mário Viana, o juiz do povo, aquele da Rádio Globo antiga, falou, tá falado. Mário Viana diria isso. Erro completo, besteira total. Essa CPI, eu queria que ela convocasse, sabe quem, de novo? Ricardo Barros. O líder do governo, esse sim, desafiou, disse que teria muita coisa a dizer. Ele agora está sendo também investigado por uma operação da Polícia Federal. Então parece que o pessoal da CPI ficou meio amedrontado com o que ele disse, com coisas que ele falou, olha, vou contar coisa de vocês. Então, esses senadores dessa CPI, eles se autodesmoralizam. Quando a gente vê a divulgação desse gasto de cota parlamentar deles, então, nossa senhora, as internautas do Renan estão até perguntando aqui para mim. Olha, como é que pode os senhores senadores que estão aí trabalhando tanto nessa CPI terem tempo para gastar tanto dinheiro da cota parlamentar? Não é verdade? Estranho, né? Se o cara está lá na CPI, como é que eles tiveram tempo de gastar tanto dinheiro da cota parlamentar? Então a gente fica fazendo até perguntas bobas, idiotas, porque é lamentável o que o político brasileiro, sem nenhuma consciência do papel dele, faz com o povo, faz com o dinheiro público. Isso aí é uma gastança, é um desperdício total do recurso público e a gente no Brasil tem que rever esse nosso modelo. Político tem que custar muito mais barato para o cofre da nação. Quer ser representante, cara? Isso aí é uma missão sua, pessoal, política. Isso não tem que virar um emprego bem remunerado. Tem que ser, sim, você recebeu o seu recurso, o seu subsídio para ser o parlamentar, mas tem que ser muito menos dinheiro, muito menos gasto com cotas, com assessorias e outras picaretagens que dão margem a quê? Dão margem para que esses sujeitos queiram praticar mais corrupção sistêmica ainda, alimentando ainda mais o maldito Estado cleptocrático sem direitos que temos no Brasil. Então, é hora da mudança na política e ela virá, porque as pessoas estão ficando de saco absolutamente cheio desse tipo de postura. Uma CPI absolutamente inútil, que o papel dela seria substituível facilmente pela atuação do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e outros órgãos de investigação. Governadores e prefeitos, essa CPI não quis investigar. Nota -1 para ela.
Bruna, como é que você vê justamente essa convocação do empresário Luciano Hang? Você estava comentando antes da gente começar o programa que você acha que a CPI quer audiência.
Eu não tenho dúvida, Paulo. Boa tarde. Boa tarde também aos demais colegas e ao público. Quando eu vi que o Renan Calheiros foi a pessoa que insistiu na convocação, eu falei, nossa, ele está assim sedento para aproveitar o restinho desses 5 minutos de fama, né, que a CPI lhe concedeu. O Renan Calheiros é muito conhecido, mas ele não é alguém conhecido no sentido positivo. Ele é alguém detestado ou alguém temido ou alguém, digamos assim, respeitado, entre muitas aspas, pela sua capacidade de intimidação, de articulação e de uso de uma série de recursos ilegais para alcançar os seus objetivos políticos. Então, ele é uma figura, assim, vista com essa temeridade por jornalistas e outras demais figuras públicas, tá? O Renan Calheiros é alguém que tem uma fama negativa, ao contrário do Luciano Hang, que tudo que conquistou foi justamente por fazer aí esse papel. Ele é o garoto propaganda da própria empresa, uma empresa muito bem sucedida. É alguém que conseguiu conquistar aí a admiração de inúmeros seguidores, faz o papel dele, goste-se ou não, é alguém que é admirado e reconhecido pelo mérito. Então, ele é alguém que dá audiência, né? E como eu já disse aqui anteriormente, uma vez eu ouvi aí de uma política, assim, conversa mesmo, de uma política ligada ao PSDB, que o segredo para você ter uma vida na política bem sucedida era você nunca colocar o dinheiro do seu bolso. Ou seja, era sempre você receber doações ou pegar o próprio dinheiro público para fazer campanha. E essas verbas, Paulo, que você indicou aí no comecinho do programa, para mim, são simplesmente uma forma indireta de campanha. Esse dinheiro todo aí de reembolso, essa CPI, a gente percebeu que foi usada como palanque de pré-campanha. Tem muita gente aí fazendo campanha antecipada, não são só os pré-candidatos à presidência da República, é todo do Senado unido ali, e a presença do Luciano Hang evidentemente vai elevar a audiência, dando um fôlego a mais para essa pré-campanha, esse Big Brother do Senado que está aí mobilizando os brasileiros unicamente por ser digno de riso. O Luciano Hang fez muito bem em fazer chacota, mostrando a algema que ele comprou, porque a CPI é isso que ela deve inspirar nas pessoas sérias, chacota, porque não dá para realmente levar a sério e tratar como excelência figuras do calibre de Aziz e Renan Calheiros, né?
Muito bem, meus queridos, olha só, daqui a pouquinho o presidente Jair Bolsonaro fará um discurso ao vivo lá no Palácio do Planalto em comemoração a essa data nacional da luta das pessoas com deficiência aqui no Brasil. Daqui a pouquinho a gente vai acompanhar, mas antes eu já quero colocar aqui o nosso Fábio Piperno. Coloca aqui para mim, produção, o Piperno na nossa tela. Piperno, o governo está comemorando os 1000 dias, né? Eu quero saber se você aprova ou não.
Paulo, eu acho que comemorar não é um verbo que se aplica a esses 1000 dias de governo Bolsonaro. Porque eu pergunto o seguinte, comemorar o quê? Os resultados da economia são pífios. O Brasil é vice-campeão mundial de mortes por Covid. O Brasil é chacota internacional e, aliás, alvo de muitas críticas na questão ambiental. Aliás, eu queria dizer, inclusive, que o resultado da eleição da Alemanha é muito ruim aqui para o Brasil, se a gente pensar na questão ambiental. Porque, a partir de agora, a Alemanha não consegue formar um governo se não incluir o Partido Verde. E o Partido Verde, ele é bastante hostil ao que está acontecendo aqui no Brasil, a devastação, as queimadas, enfim, tudo isso que a gente viu nesse tempo todo. Então, eu confesso para você que eu fico me perguntando o que a gente teria para comemorar. E veja, não é só por conta da pandemia, é evidente que a pandemia fez mal e machucou todas as economias do mundo, todos os povos do mundo, né? Só que o Brasil, no primeiro, a gente não pode esquecer que o Brasil, no primeiro ano do governo Bolsonaro, o Brasil já apresentou, por exemplo, crescimento de PIB bem inferior aos 2 anos do governo Temer. A gente tem que lembrar que o Temer herdou, sim, ele sim herdou país, né, numa situação de crise profunda, e entregou ao menos um país aí um pouco mais equilibrado ao presidente Bolsonaro. E ele não conseguiu dar sequência àquele momento aí de algum crescimento que o Brasil apresentava. Então, eu fico realmente me perguntando o que é que a gente poderia destacar enfim, de positivo. Eu até tive alguma esperança, não no governo, mas em algo que o governo festejou mais ou menos aos 6, 7 meses aí, que foi o acordo de livre comércio Mercosul lá com a Europa, né? Só que tem uma coisa, aquele tratado que foi assinado e que, de forma muito merecida, acabou sendo festejado aí por vários segmentos, principalmente o pessoal do agronegócio, parou ali, parou naquela assinatura festiva, onde se imaginava que aquele tratado fosse ter um outro impulso, vieram principalmente as queixas da União Europeia, dos países da União Europeia, em relação ao descaso com a questão ambiental aqui no Brasil, e de novo se tratou tudo. De novo, por exemplo, a França de Macron, a Alemanha, a Noruega, que inclusive investiu algum dinheiro lá no fundo Amazônia, todo mundo tirou o pé do acelerador e, de novo, os avanços foram congelados. Então, realmente, eu não vejo o que a gente pode comemorar.
Então, Piperno, você reprova?
Reprovo.
Muito bem. Constantino, e você?
Paulo, antes de comentar os 1.000 dias do governo, bom, o óbvio, né? 1.000 dias de governo sem escândalo de corrupção. Só isso já é motivo para comemorar, porque nessa mesma época Lula estava envolto ao escândalo do Mensalão, que era só aquela pontinha do iceberg, como ficamos sabendo depois, né? Fora vários outros escândalos que já tinham, né, no PT, que carregava desde sempre. Mas antes disso, né, só comentar rapidamente a questão do Tasso Gereissati, que foi trazido aí pelo Piperno, explicar o óbvio, né? Os tucanos se sentem, sim, muito à vontade ao lado de petistas, sempre se sentiram, né? A exceção do Teatro das Tesouras, que era para enganar a trouxa e que a mídia fazia um papel cúmplice, todo mundo sabe que o PSDB é uma espécie de PT com perfume francês, né? O Tasso Gereissati andou se encontrando com o Lula, dizendo que isso era pela civilidade e para salvar a democracia, né? E o Fernando Henrique Cardoso não perde uma oportunidade de dar entrevista declarando voto no Lula antecipado, ignorando que o próprio partido vai ter candidato. Então, sim, PSDB faz parte do gabinete paralelo do lulismo hoje em dia, isso é evidente, né? Eles preferem 1.000 vezes o corrupto do Foro de São Paulo ao Bolsonaro, que está nesses 1.000 dias sem corrupção. E aí vamos lá, né? Falar do governo...
Tasso também está no comunistômetro aí, Constantino?
Não, basta dizer o que eu disse agora. Ele teve um encontro com Lula para dizer que era um encontro em prol da civilidade e da democracia. Quer dizer, o sujeito que defende Venezuela, ele vai se aliar a esse sujeito para salvar a democracia. Qualquer um que encara o PSDB como um partido de direita é um fanfarrão. A gente sabe disso, não pode ser levado a sério, né? Todo mundo sabe que o PSDB é um partido de esquerda e sempre foi. Mas, enfim, sobre 1.000 dias de governo Bolsonaro, além de não ter nenhum escândalo de corrupção, e isso já deveria ser comemorado por todo mundo que tem na bandeira ética algum tipo de apreço, né? Tivemos várias reformas importantes. A reforma previdenciária, que economizou em 10 anos o dobro do que a reforma do governo Temer iria economizar, privatizações, atração de investimento estrangeiro, que diferente de lacração de Greta Thunberg e essas palhaçadas, né, é na hora da decisão ali que vale mesmo, né? Bilhões e bilhões de reais sendo investidos no Brasil só em programa público-privado, parceria público-privado do Tarcísio, aí são dezenas, vai chegar a centenas de bilhões de reais para melhorar a infraestrutura do nosso país, né? Ministérios técnicos, olha os ministérios que nós temos no Brasil hoje, não foram divididos de forma feudal para caciques partidários e vários escândalos ali, como tínhamos na era do PT. Então, sim, há muitas coisas melhorando no país, muita coisa sendo feita. Imagina se não fosse a pandemia. Mas aí tivemos a pandemia, né? A turma falava, economia fica para depois, é insensível o presidente falar de economia no momento desses, aí o depois chegou, agora essa mesma turma só fala de economia, e ignorando a pandemia, ignorando que a inflação é um fenômeno global, que o mundo inteiro está tendo problema de disrupção na cadeia produtiva, container que custava $2.000 para trazer da China produtos, hoje custa 10 vezes mais, né? A carne está cara no mundo inteiro, aqui nos Estados Unidos também subiu muito de preço, gasolina idem, é um fenômeno global, mas a turma esquece isso porque a turma só quer saber de narrativas e de forma muito sensacionalista. Então é isso, temos coisas sim para comemorar, mas tem gente com saudade, acredite se quiser, do Lula. Aí não tem jeito, basta comprar uma passagem de ida para a Argentina ou Venezuela, eu pago. Para quem quiser ir se não voltar, eu pago para todo mundo que quiser ir para a Venezuela e não encher o saco do Brasil.
Bruna Torlai, dá para a gente afirmar que são 1.000 dias sem corrupção mesmo?
Olha, até agora a gente não tem nenhum tipo, nenhuma descoberta de um esquema de corrupção como aqueles com os quais nós estávamos acostumados, né? Vamos lembrar aí que só do Mensalão era praticamente compra de Congresso, né? A gente teve uma série de escândalos mesmo durante o governo Fernando Henrique, que havia uma certa vigilância. Então, de fato, nós não temos até agora nenhum escândalo de corrupção confirmado, consistente. Nós temos suspeitas e eu não tenho dúvidas de que tenha havido algum tipo de ganho, algum tipo de lobby entre as figuras que são servidores de carreira, entre algumas figuras da velha política. Talvez tenha acontecido alguma coisa, mas quando a gente fala de escândalo de corrupção, é aquele promovido pelo executivo, pelo governo que está liderando o país. Isso nós, de fato, não temos. Se uns e outros, né, ali no Congresso e seus aliados cometeram corrupção, aí a gente tem que investigar um por um, mas o governo, o executivo, nós efetivamente não temos. Contudo, embora essa seja uma marca importante, né, eu sempre gosto de lembrar que o Joaquim Nabuco ele dizia o seguinte: para você dizer se um governo foi bom ou ruim, esqueça suas simpatias ou antipatias. Você tem que ver o Brasil que ele pegou e o Brasil que ele entrega, o país que ele pegou e o país que ele entrega. É isso que a gente tem que ver. A gente tem que ver como é que a gente estava antes e como é que a gente está agora. Se a gente fizer essa análise racional, a gente vai perceber que o legado é positivo, a começar pela infraestrutura e, paralelamente, pelo fim do tal do presidencialismo de coalizão. Ai, mas tem acordo com o Centrão. Bom, política é acordo, é composição, é você conversar com as pessoas que foram eleitas. É muito diferente de você lotear ministério, é muito diferente de você lotear cargos de confiança, tá? Para fechar os olhos para tudo que acontece. Não é isso que aconteceu. O que ocorreu foi justamente você trabalhar com o Congresso que existia. Isso não implica naquele tipo de aliança de o presidente ter o poder, né, que a Constituição não lhe confere. Tanto que a gente vê muitas vezes o Bolsonaro reclamando que ele não tem todo esse poder. Por que que não tem? Porque age de maneira diferente que os anteriores. Esse é, sem sombra de dúvida, o maior legado, além, claro, do que o Constantino já afirmou da infraestrutura, mas infraestrutura poderia ter acontecido assim, não necessariamente ela anda junto com esse simbolismo político de você romper com a tradição de fazer esse esquema, né, de presidencialismo de coalizão. Embora o Piperno tenha citado o Temer, vamos recordar que quando o Temer assume o governo Dilma, o Brasil para de piorar. O Temer tem esse mérito. Quando ele assumiu, quando tiraram a Dilma de lá, o Brasil parou de piorar. O Temer fez o que era possível, mas em todo o esquema da velha política, trabalhando como um articulador, né, clássico da tal da velha política brasileira. De fato, o governo Bolsonaro foi tentando por aqui, por ali, para fazer diferente, para evitar a toma lá da cá, para escapar das fórmulas fáceis, para não comprar Congresso e muito menos a imprensa ao preço de levar pancada noite e dia. Para mim, o simbolismo desse gesto político é o que mais temos a comemorar no governo Bolsonaro.
Muito bem, Bruna. Serrão, quero uma avaliação sua, um comentário seu sobre essa fala de agora há pouco do presidente da República, que ele diz o seguinte: quando se fala em 1.000 dias sem corrupção, eliminou-se a corrupção? Obviamente que não. Podem acontecer problemas em alguns ministérios? Podem. Ou seja, Serrão, está admitindo que tem corrupção no governo, uma fala dessa?
Olha, ele fez a declaração correta que eu também faria. Aliás, vou dar saudações aos meus amigos amados Reiters, que eu mal educadamente não dei ainda hoje. Mas é isso, a questão é exatamente essa. A corrupção no Brasil, ela é sistêmica. O que nós temos agora é que em 1.000 dias de governo, você não tem o presidente da República e nem seus ministros liderando o processo de roubalheira aos cofres públicos de maneira descarada como havia antes. Essa é a diferença flagrante. E é essa diferença que vai pesar novamente na eleição de 2022. Tem um outro aspecto que muitos também não estão considerando, é que os indicadores econômicos convencionais não estão mostrando a realidade da nossa economia. Hoje, no meu artigo do site da Jovem Pan, eu chamo a atenção para um fenômeno pouco percebido. Nós hoje temos uma luta entre o modelo antigo dos banqueiros e rentistas, que querem viver dos juros altos, do lucro fácil com a rolagem da dívida pública, contra aqueles empreendedores brasileiros de verdade, principalmente no agronegócio, que estão atuando aí com cooperativas de crédito. Tem até a esquerda também atuando em cooperativas de crédito. E essa turma vai chegar aí à tecnologia 5G e a previsão é de investimentos na casa de trilhão para fomentar o comércio, a geração de emprego e a efetiva distribuição de renda. Então, esse Brasil começa, temos a esperança de que ele entre na fase capitalista e abandone a fase capimunista da dependência estatal, da intervenção estatal corrupta e ineficiente, para que a gente tenha um país com produção de verdade, geração de emprego, renda e possibilidades reais de desenvolvimento e crescimento. Então, nós estamos agora na fase de transição. O governo Bolsonaro nada mais é que o governo de transição. Ele tem que ser entendido assim desde o começo. Se for entendido assim, fica claro o papel de Bolsonaro. Se você ficar nessa história, ah, o Bolsonaro é maravilhoso ou o Bolsonaro é uma droga, esse é o discurso burro, que não chega a nenhuma conclusão e não reflete a realidade. O Brasil está mudando. É isso que as pessoas precisam perceber. E muda na base da estrutura econômica, o que poucos estão enxergando.
Muito bem, gente, são 5 horas e 31 minutos e olha, o programa Direto ao Ponto completa um ano hoje com uma entrevista especial do presidente da República diretamente de Brasília e a gente vai ver uma reportagem muito bacana do Daniel Lian agora.
Aquilo que interessa em pauta.
Falta caráter. Poxa, uma conversa entre duas pessoas, ainda mais com o presidente da República.
Vive um ambiente de plena reação contra tudo de bom que aconteceu, tudo de legal e de bom que a Lava Jato fez.
Quando ele me chama, eu dou aquelas cambaiotas que eu vejo hoje. E Deus é tão bom, cara, que eu não quebrei a cabeça, pois não tive nada.
Foi um grande momento lá.
Pô, aqui caiu, você podia cair lá embaixo.
Há um ano no ar, o Direto ao Ponto da Jovem Pan é aguardado ansiosamente por ouvintes, internautas e espectadores nas noites de segunda-feira. Ancorado pelo jornalista Augusto Nunes, o programa de entrevistas conquistou o público em pouco tempo. Carregando na bagagem conteúdo de qualidade, credibilidade e informação, o formato logo alcançou índices expressivos de audiência. Só para se ter uma ideia, 15 edições já ultrapassaram a marca de 1 milhão de visualizações cada. No centro do debate, sempre uma personalidade de destaque em sua área de atuação. O apresentador aponta que o modelo tira o máximo do convidado.
A gente pergunta, temos o direito de réplica se a resposta não for convincente, mas o entrevistado tem todo o direito de falar e tem tempo para isso.
Formamos profissionais de má qualidade, consequentemente a população recebe médicos de má qualidade.
A partir da bancada formada por especialistas nos temas abordados, partem os mais variados questionamentos. Do outro lado, o entrevistado que recebe a chuva de perguntas tem que estar afiado e com a resposta na ponta da língua. Afinal de contas, o público quer saber tudo sobre o assunto em discussão. Repercussão foi o que não faltou.
Estreamos o programa em alta velocidade.
A estreia contou com a presença do vice-presidente da República, Milton Mourão, e chamou os holofotes de todo o país. Começava ali um novo marco. O pontapé inicial para a inovação entre os programas de entrevistas.
Nós temos 4 objetivos nacionais permanentes: a integridade do território, a integridade do patrimônio, a democracia e a paz social. Mas como é que você garante a democracia e a paz social? Impedindo que a lei e a ordem sejam desrespeitadas.
Falas contundentes, como do ex-deputado federal e presidente do PTB, Roberto Jefferson, que disparou críticas sobre a justiça eleitoral brasileira.
E é uma jabuticaba só brasileira, né? Justiça eleitoral só existe no Brasil, uma geringonça.
Também as bombásticas, como a do senador Jorge Cajuru, que superou o patamar de 4 milhões de visualizações.
Qual é o medo? Vamos enfrentar, e o voto ali aberto, cada um vai colocar a sua cara e vai ficar com essa digital.
Permanecer figurando um passo à frente faz parte da linha editorial que foge do lugar comum e respeita todas as vozes.
Os programas de entrevistas, eles costumam repetir personagens. Então você tem o indianista, o sociólogo, outro. A nossa ideia é procurar gente nova nessas áreas e também pessoas que não têm voz, porque não se dá no Brasil de hoje direito à voz a todo mundo.
Um dos diferenciais do Direto ao Ponto é que está adequado aos tempos modernos. Ou seja, onde quer que a pessoa esteja, em qualquer lugar do planeta, é possível acompanhar em multiplataforma. Tudo é muito fácil. Pode ser no radinho, no computador, na telona, no tablet ou no celular, bastando um simples toque. Dono de mais de 1000 entrevistas na carreira e esbanjando o fôlego, Augusto Nunes adianta que ainda vem muita coisa por aí.
Eu fiz já mais de 1000 entrevistas. Aqui eu não entrevistei, eu não voltei a entrevistar quase ninguém. São novos, então eu quero aumentar o número de entrevistados.
Nesta segunda-feira, na edição comemorativa de um ano, o Direto ao Ponto será diretamente de Brasília. Augusto Nunes, Guilherme Fiuza e José Maria Trindade entrevistam o presidente da República, Jair Bolsonaro. É a partir das 9:30 da noite. E assim vai seguir o Direto ao Ponto. A história continuará a ser contada semanalmente no programa Que Veio para Ficar.
O primeiro aniversário do Direto ao Ponto será comemorado com um programa especial. Neste ano, nós entrevistamos diversas personalidades. Agora, vamos entrevistar o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Eu estarei lá em companhia de Guilherme Fiuza e José Maria Trindade.
Nesta segunda, 9:30 da noite, Direto ao Ponto. Jornalismo Verdade. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É 3 em 1. Os Pingos nos Is. Com a apresentação de Vitor Brown, Augusto Nunes, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel. Os Pingos nos Is. Informação com credibilidade. De segunda a sexta, na Rede Jovem Pan e também na Panflix.
Você sabe da importância de manter sua carteira de vacinação e da sua família em dia? Muitas doenças estão controladas pelas vacinas, então não deixe de se vacinar. Na PPVAC você encontra todas as vacinas do calendário em condições especiais. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue 11 3813 9611 e agende seu horário ou vamos até você. PPVAC, Rua Professor Arthur Ramos, 96, esquina da Faria Lima, com Cidade Jardim. Ligue 11 3813 9611. PPVAC, clínica de vacinação para todos. Todas as idades.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu, que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana, e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix.
Meus amores, sou eu, Adriane Galisteu, passando aqui para deixar um recado especial para você, que no restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa vai encantar seu paladar. Experimente a novidade, pato ao molho de azeitonas com purê de maçã. Temos o delicioso picadinho do mar, que é uma receita autoral da chefe Patrícia Bittencourt. E para sobremesa, torta Dois Rios, marzipã recheada com fios de ovos. Restaurante A Bela Sintra, Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista. Reservas e pedidos 3891-1090.
O esporte da Jovem Pan tá de cara nova. Novos programas, debates, entrevistas, informações exclusivas, as narrações do futebol brasileiro, tudo isso com a marca Jovem Pan Esportes. Antes, durante e depois do jogo, nosso time entra em campo com grandes comentários. Depois do apito final, quem rola a bola é Fred Ring e a mesa de debates do Canelada, que analisa os principais jogos da rodada no pós-jogo da Jovem Pan. As perguntas que ninguém faz, a gente coloca na mesa aqui no Cadeira Cativa Jovem Pan, sempre às sextas, às 2h15 da tarde. E o humor tem lugar certo, é o humor com o futebol no novo Comédia Futebol Clube, com Rudi Landucci, Vampeta, Renato Albani e Paula Vilhena. E além disso, você confere todo sábado, em um novo episódio, o melhor debate de ideias no um contra um. Os melhores argumentos para você escolher seu lado nessa discussão. Siga o canal Jovem Pan Esportes do YouTube e acompanhe todas as novidades no aplicativo Panflix.
3 em 1.
Vinte para seis, 5h40 desta segunda-feira. Nós estamos aqui ao vivo na Jovem Pan com o nosso 3 em 1. E antes do intervalo comercial, nós estávamos aqui fazendo um balanço, discutindo um pouco os 1000 dias de governo do presidente Jair Bolsonaro. O Piperno me pediu a palavra. Por favor, Piperno.
Ah, claro, Paulo. É porque os meus companheiros, eles levantaram temas, eu acho que relevantes. Por exemplo, o Serrão falou do 5G. E eu espero, Serrão, que o 5G seja resolvido de uma forma privilegiando as questões técnicas e não questões ideológicas, como, por exemplo, foi feito com a vacina. Aí vem aquele discurso, ah, eu jamais vou comprar a vacina chinesa do Dória. Vai lá e compra 100 milhões de doses. Então, eu espero, honestamente, que, e torço muito para isso, que essa questão do 5G traga a melhor solução técnica para o país. Em relação ao Centrão, que foi um tema tratado pela Bruna, Bruna, veja bem, o Centrão fez parte de todos os governos até hoje e passou a fazer parte desse depois de ser demonizado no início do governo. O presidente foi muito áspero, foi muito duro com o Centrão no início.
De que maneira?
Depois,
de que maneira?
Atraiu o Centrão e, inclusive, o Ciro Nogueira, que em 2018 dizia o seguinte...
Alguém está pagando mesada para
o Ciro? O melhor presidente da história e o Bolsonaro é fascista. Isso quem disse foi o atual ministro-chefe da Casa Civil. E sobre o que o Constantino falou do PSDB, Constantino.
Você não está respondendo a pergunta.
Em relação a essa questão do PSDB, como linha auxiliar do PT, e também sobre o fato do governo ter apenas ministros técnicos, eu queria lembrar uma coisa. Pazuello jamais foi exatamente um ministro técnico. E chamar o PSDB, um partido de esquerda, linha auxiliar do PT, olha, eu não sei como é que fica o pessoal do Bolsonaro e lá do Eduardo Leite, que deram as mãos aí a Bolsonaro em 2018. Talvez você queira se tornar, quem sabe aí, colunista do site humorista sensacionalista.
Muito bem, deixa eu organizar o negócio aqui, porque o nosso Fábio Piperno colocou fogo aqui no parquinho. Serrão, você começa.
A primeira, a torcida do Piperno é a mesma minha. Semana passada eu deixei isso claro aqui. O 5G tem que ter absoluta concorrência. Se a gente repetir aqui no Brasil o modelo tucano das privatizações das telecomunicações, a gente vai pro buraco. Aí o país, aí o Brasil vai pro fundo do poço. Tem que ter concorrência. Pode até entrar o chinês, por que que não? Tem, vai ter um espacinho ali para ele, vai ter espaço para todo mundo. Tem que entrar amplas tecnologias que atendam ao Brasil, mas com concorrência. Não pode ser repetição de cartel e cartório, que a gente já está de saco cheio disso no país.
Muito bem, Bruna, você.
Mesmo porque cartel e cartório é política de esquerdista, né? Como o PSDB gosta de fazer, trabalhar com os amigos do governo. Agora, o Piperno tá errado quanto à questão da vacina. Foram critérios técnicos, sim. A gente sabe que tem vacina com maior eficácia do que a outra, né? E o governo federal tinha uma responsabilidade muito grande de procurar a melhor vacina. Se acabou comprando a Coronavac no final das contas, foi a terceira opção. Falar qual? Vai, a terceira opção. E assim, deveria ter se mantido fiel à decisão original de dar preferência à Pfizer e à AstraZeneca, porque isso sim é decisão técnica, privilegiar quem é melhor, não quem enche o seu bolso quando você é um lobista de vacina. E segundo ponto, Piperno, quanto ao Centrão, não adianta você dizer que o Centrão trabalhou com todo mundo e o Bolsonaro é igual o Lula e o Fernando Henrique, porque ele trabalha com as mesmas pessoas que estão no parlamento. Quem é eleito presidente tem que trabalhar com todo mundo que está lá. A questão é a maneira como você trabalha. Você faz o quê? Você loteia ministério? Você compra os outros, como no Mensalão? Você deixa participar do esquema de corrupção capitaneado pelo executivo? Ou você senta, negocia e muitas vezes engole sapo? Que é o que, de fato, o governo Bolsonaro faz. É a maneira como você trabalha. O Centrão quer estar com todo mundo, porque eles querem estar no poder. A questão é como você se digna a trabalhar com essas pessoas. É o método que anuncia aí a diferença entre ambos.
Muito bem. Constantino, em seguida, o Piperno.
Vamos lá, Paulo. Primeira coisa, o PSDB não é linha auxiliar do PT. É parte de uma estratégia de tesouros que simula ser uma grande oposição quando é um PT com perfume francês. É de esquerda também, foi isso que eu disse. Linha auxiliar do PT é o PSOL, né, que já até está abrindo mão de candidato. O PSDB, agora, são os fatos que eu trouxe. O Tasso Gereissati acha que o Lula significa civilidade e democracia contra o Bolsonaro. O que, que eu posso fazer? São os tucanos, o Fernando Henrique, são os tucanos que lularam e sempre foram, de alguma forma, simpáticos ao Lula e ao PT. Quanto à questão do 5G e da China, vamos só lembrar que não é ideologia se preocupar com coisas bobas, detalhes, assim como democracia. Né? A China é uma ditadura, como eu não recebo nenhum China Inbox aqui e nem receberia, eu tenho total liberdade para atacar um governo nefasto que mantém campo de concentração, por exemplo, para minorias. Então eu não quero esse governo, que não tem nenhuma empresa de baixo que seja realmente independente, controlando certas coisas tecnológicas e privacidades dos brasileiros. Então eu me preocupo com esse fator e isso não é ideologia, sabe? Ideologia é só porque a China é o que é. É como na Guerra Fria você falar que o sujeito que se preocupa com a União Soviética avançando está preocupado com ideologia. Não, está preocupado com liberdade e democracia, coisas que a União Soviética lutava contra, mas tinha muita gente nas redações naquela época simpáticos à União Soviética e até mesmo com ouro de Moscou financiando ali sua mesada. Em relação a Pazuello, quero lembrar que ele é especialista em logística, naquela época era o que precisava, mas concordo que errou com Mandetta. Mandetta, sim, era um ortopedista político, muito mais político do que ortopedista, e não tinha que ter sido colocado no ministério. Mostrou-se realmente um político fanfarrão que usava a pandemia para palanque. Né? E, por fim, sobre o humor, né? Quero deixar claro que não é mais necessário. A concorrência ficaria muito puxada com o nosso próprio 3 em 1 de hoje.
Piperno, você.
Não, eu realmente fico muito feliz que o Constantino tenha também enquadrado aí o PSDB no nosso comum listômetro, né? É mais um partido de esquerda aqui no Brasil. Inclusive, eu fico imaginando como é que os governadores Dória e Eduardo Leite assimilam tudo isso.
Muito bem.
Constantino, assimilam muito bem.
Por favor.
Eles assimilam muito bem, basta perguntar para eles. O Eduardo Leite abraça todas as causas progressistas nos costumes. PSDB não é um partido de esquerda, é o quê? De direita? Pelo amor de Deus, isso aqui é um programa sério, Piperno. Quem é que acha que o PSDB
é um programa sério, Constantino. Eu vou falar um negócio para você, então...
É um partido social-democrata. Que... Na Europa, você mencionou a Alemanha. Na Alemanha ganhou os sociais-democratas.
Sim.
É um partido de esquerda. É o PSDB da Alemanha. Assim como aqui nos Estados Unidos.
Não é o PSDB da Alemanha. O PSDB claro nosso aqui, não é porque ele tem esse nome. O PSDB nosso aqui, ele é muito mais próximo ao partido de Angela Merkel, por exemplo. Que é o partido de mercado, que é um partido... Oi?
De mercado. A Angela Merkel está longe de ser uma conservadora, como a nossa imprensa chama. Para a nossa imprensa, qualquer um à direita do PSDB é ultraconservador. A Merkel é uma pessoa de centro. Os tucanos têm de tudo. Agora, a essência, o DNA do partido é o partido de esquerda. Socialismo Fabiano, casal Web, tem que estudar a história para conhecer. Eles se inspiraram em tudo que era esquerda. Sempre foram de esquerda.
Bruno, é você.
Não, sempre, sempre. Eu fico imaginando, inclusive, o fabianismo de Tasso Gereissati e companhia.
Bruno Torloi.
O fabianismo de Tasso Gereissati e companhia, ele é muito consistente, tanto que eles têm aquela paciência para, por meio da regulamentação de todas essas agências, dessas falsas privatizações, manterem todo o... tudo que tem no país, todo o controle para o Estado, deixando claro que o setor produtivo mantenha o lucro, mantenha ganhando dinheiro para manter o cofre do Estado cheio e eles poderem fazer aquelas políticas próprias da social-democracia. Estado de bem-estar social, Piperno, é uma linha da esquerda também.
Serrão, um tweet, por favor.
E até agora, Fernando Henrique Cardoso, príncipe dos sociólogos, tem sido o grande cabo eleitoral de Lula. Toda hora ele diz, olha, se tiver o Lula e o Bolsonaro, eu voto no Lula. Peraí, vai deixar triste o João Dória e o Eduardo Leite com essa declaração insistente.
Muito bem, são 5 horas e 49 minutos. O debate está muito bom nesta segunda-feira, mas a gente vai para um rápido intervalo comercial. É muito rápido, daqui a pouquinho tem mais.
3 em 1.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro jogo que o jogo vai ser bom.
Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento. Loja 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja 100. É solução completa.
Venha saborear o Festival de Lagostas no Restaurante Fredi. De segunda a segunda, no almoço e jantar. Diversas opções de entrada, como a deliciosa concha recheada com carne de siri gratinada. 6 opções diferentes de pratos com lagostas e sobremesas como soufflé de chocolate e crepe Suzette. Esperamos você. Fredi, Rua Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Você já ouviu falar em violência política contra as mulheres? Quando nossas ideias são menosprezadas. Quando você é julgada e atacada pela sua imagem. Quando somos agredidas e até mortas por sermos mulheres. Chega! Quando a sociedade combate a violência contra as mulheres, mais mulheres participam das decisões do país e fazem a diferença. Isso é democracia. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia.
Jovem Pan News.
A Prefeitura de São Paulo espera receber do governo federal nos próximos dias novos lotes de vacinas contra a Covid-19 para iniciar a aplicação da dose de reforço em profissionais da saúde. Na semana passada, a gestão municipal pediu ao governo estadual e ao Ministério da Saúde a inclusão destes trabalhadores no grupo prioritário para receber as doses de reforço. Segundo o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, o Ministério da Saúde autorizou a inclusão do grupo. A Prefeitura aguarda o envio de mais doses e também do instrutivo. O grupo foi um dos primeiros a serem imunizados no país. A solicitação foi feita após a cidade registrar crescimento da contaminação, principalmente dos profissionais que atuam na linha de frente da pandemia. No documento, a Secretaria Municipal da Saúde afirma que um estudo mostrou a elevação do número de servidores e também de terceirizados afetados e afastados pela Covid-19 a partir de 6 meses da vacinação completa. Ainda na semana passada, a Prefeitura abriu a lista da xepa aos profissionais de saúde que tenham mais de 18 anos e estejam totalmente imunizados há pelo menos 6 meses.
News. 3 em 1.
Estamos de volta ao vivo aqui nesta segunda-feira na Jovem Pan, são 5 horas e 52 minutos. E olha, gente, no início do programa de hoje nós perguntamos a vocês se vocês aprovam os 1000 dias do governo de Jair Bolsonaro. Vocês nos responderam, enviaram os vídeos para o WhatsApp da Jovem Pan. Então chegou a hora aqui no programa. Fala, Excelência!
Salve, Jovem Pan, aqui é Haroldo de São Paulo. Sim, respondendo à enquete, sim, eu estou plenamente feliz com o meu voto e com os primeiros 1.000 dias de governo Bolsonaro. Com 58 anos, eu confesso que já tinha desistido do Brasil. Aí então apareceu o Bolsonaro com suas propostas de enfrentamento do sistema e é para isso mesmo que eu votei nele. Então, até agora, nenhum caso de corrupção. Governo trabalhando muito bem, eu dou pleno apoio ao governo Bolsonaro até agora e ele continuará tendo meu apoio enquanto permanecer nessa pegada. Um abraço a todos, fiquem com Deus.
Olá, amigos da Jovem Pan, uma boa tarde. Aqui é o Clóvis, São Paulo, capital. Então, eu aprovo esses 1.000 dias do governo Bolsonaro, sim. Se o governo Bolsonaro não tivesse feito nada e não roubado, ele já teria feito muito mais do que os 16 anos aí da corja esquerdista. Porém, ele não roubou e já fez muito pelo país, por mais que nós temos aí todos os calhordas aí tentando avacalhar o governo Bolsonaro. Sou sim de acordo com o governo Bolsonaro. Forte abraço, ouço vocês todos os dias.
Meu nome é Maria Flores, falo de Bauru, São Paulo. Os 1.000 dias do nosso presidente Bolsonaro foram excelentes. Ele sempre com muita responsabilidade, com amor à pátria, respeito aos brasileiros, à nossa liberdade, à família. Infelizmente, ele foi impedido de fazer muito mais, infelizmente, pelos nossos Supremo e por nossos parlamentares covardes, os parlamentares que deveriam nos representar, e piora mais a situação, os que nós sustentamos. Parabéns pelo programa. Deus abençoe a vida do nosso presidente.
Muito bem, está aí a participação dos nossos ouvintes e espectadores que foram lá no portal da Jovem Pan votar e responder a nossa pergunta, justamente questionando vocês se vocês aprovam os 1.000 dias do governo do presidente Jair Bolsonaro. 95,9% respondeu que sim e 4,1% respondeu que não. Ponto final nessa nossa edição aqui de segunda-feira aqui do 3 em 1. Muitíssimo obrigado a você pela audiência, pela companhia e ao nosso quarteto de comentaristas, Fábio Piperno, Rodrigo Constantino, Jorge Serrão e a nossa Bruna Torlai. A gente volta amanhã às 5 horas da tarde, ao vivo, aqui na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Tchau!
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política mais diferente. Da forma que vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar na sua cota de sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
O primeiro aniversário do Direto ao Ponto será comemorado com um programa especial. Vamos entrevistar o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Eu estarei lá em companhia de Guilherme Fiuza e José Maria Trindade.
Hoje, 9:30 PM. Direto ao Ponto. Jornalismo Verdade. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
Saiu no jornal.
Na TV.
No Twitter.
Tá todo mundo comentando.
E você?
Quer começar o dia por dentro de tudo que está rolando?
Então você não pode perder o Morning Show.
Paulo Matias, Adriles Jorge, Paulinha Carvalho, Joel Pinheiro e Vinícius Moura.
Debatem tudo que a galera tá comentando.
Você era contra a vacina chinesa. Você era contra. Você era contra. Então se depender de você, nem ia ter nenhuma.
Jovem Pan Morning Show.
De segunda a sexta, das 10 às 11h30 da manhã.
Jovem Pan Morning Show.
Só aqui, na melhor do Brasil.
Pensando em pedir um delivery? O Grupo Sala VIP tem. Além das conhecidas pizzas da Sala VIP, você também pode pedir a tradicional feijoada do Bar do Nico, as deliciosas massas frescas feitas diariamente no Nico Pasta e Basta, e os burgers da Nico Hamburgueria. Tudo quentinho e feito com carinho pra você. Veja todas as opções em gruposalavip.com.br ou através das redes sociais, @salavip_pizzabar, e fique por dentro das novidades. Grupo Sala VIP, não abrimos mão da qualidade.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br.